E agora vamos com finanças pessoais, professor Daniel Santos. Tivemos um problema técnico, eu peço desculpas aos nossos ouvintes. Nós temos que cortar a nossa professor Daniel aí pela metade. Professor Daniel, vou começar tudo de novo. Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, Gilson. Nós falávamos sobre a excepcionalidade dos fatos, tá vendo? Acabou de acontecer uma coisa que eu me recordo de uma vez na CBN, que ocorreu.
É verdade.
Boa tarde a você. Boa tarde na CBN, nossos ouvintes todos. Estamos aqui para falar um pouco sobre isso, tudo isso.
Professor Daniel, eu queria começar falando sobre planejamento. Você vai dar dicas, né, de como é que a gente pode começar o ano com o pé direito com as contas? Então, vamos começar falando, e uma das dicas era essa, de que a gente precisa primeiro ter capacidade de planejar. Né? A gente, às vezes, não consegue estabelecer metas. A gente coloca aquelas metas absurdas na nossa frente, de contas e tal. Como é que a gente pode criar metas que a gente pode realizar e que não frustre a gente?
É, o primeiro ponto é realmente esse. A gente fazer metas com expectativas de retorno razoável. Então, o ser humano tem essa tendência de sempre ser extremista, né? Esse 2020, 2021, agora que encerrou, gastou demais, de repente ele quer promover agora uma discussão em casa para não gastar nada e guardar todo o dinheiro possível. E a gente sabe que quando se fala sobre esse extremo, sempre faz mal, né, Gilson? Sempre faz mal. Então, o primeiro ponto...
É verdade. Agora, como é que esse estresse pode se transformar em algo palpável? Porque a gente, quando vai fazer as contas, né? A gente tem aquela mania de colocar nas contas que a gente tem o excesso, às vezes, de expectativa. Como é que a gente pode ser razoável e, ao mesmo tempo, ficar no positivo, mesmo tendo, às vezes, uma renda muito apertada?
Olha, quando a gente pensa a respeito de investimento e guardar dinheiro, a primeira coisa, como você falou já agora ali, né, a expectativa de orçamento é estabelecer um valor mensal do que se pode gastar e quanto se pode guardar e perseguir isso. Tá? Então, primeiro ponto básico é esse. Se nós podemos primeiro zerar as contas do mês, é um primeiro passo para isso. Não fechar no vermelho, né? Então, apertar, ajustar tanto ganhos como também gastos para poder garantir que o primeiro passo a ser cumprido é que a gente não feche o orçamento doméstico no vermelho. No passo seguinte, no mês seguinte, na fase seguinte já agora, a gente faz a mesma coisa e continua a poder sobrar um pouquinho. E se sobrar um pouquinho, a gente começa também a guardar esse pouquinho a curto e médio longo prazo, Gilson.
Aí, vamos pegar essa primeira fase. Primeiro que tem que colocar as contas do mês em dia, né? Como o senhor colocou, fazer a coisa ficar no azul, ou pelo menos no zero a zero. Aí começou a ficar no azul. Muita gente fica com aquele impulso, chegou no azul, começa a gastar mais, né? Aí, qual é o segredo da gente fazer o azul ficar cada vez mais azul?
Olha, a grande vantagem é que a gente pode trabalhar sempre em sociedade, né? É difícil nós termos alguém que hoje... É estar sozinho nesse mundo. Mesmo que nós tenhamos alguns amigos mais chegados que irmãos aí, né, mas ele nunca está sozinho. Então, um dos grandes pontos que a gente pode trabalhar é que se esse orçamento ele é compartilhado com outras pessoas, que a gente faça o bom uso da amizade ou da irmandade, né, da paternidade, da relação familiar de amizade que nós temos para poder garantir que não apenas nós nos mantenhamos no nosso caminho, mas também que outras pessoas que estão conosco nos ajudem sempre a enxergar isso. Né? E também o contrário, né, Gilson? Assim como fazem conosco, a gente fazer com os demais também. Então, essa perseguição, perseguir esse azul e esse resultado e esse valor líquido sobrando todo mês ali, é um dos meios pelos quais nós podemos olhar para trás e dizer que está valendo a pena. Porque se virar ano após ano e todo mundo está na sala vermelha, só estourado, só devendo, Gilson, daqui a pouco ele vira um ano e vai dizer, não, eu não interessa mais porque esse ano é tão ruim como os demais, e a gente faz uma doença que já começa a correr não apenas o finanças, mas também a alma da pessoa. Então, realmente com essa relação de amizade, de relações que nós construímos, eu acho que é um dos caminhos mais interessantes de garantir que a gente mantenha o nosso caminho.
Agora, uma coisa que é interessante, professor Daniel, e eu sempre ouço um pouco falar disso em finanças, é que ninguém pode planejar sozinho. Você colocou muito bem, a gente tem família, a gente tem pai, mãe, filhos, depois da ação familiar, se divide as contas da casa. Na hora da gente fazer o agrupamento do quanto a família ganha e quanto a família gasta, é aquela coisa assim, se a gente gasta todo mundo junto, a gente tem que também economizar todo mundo junto. Quer dizer, as decisões têm que ser coletivas, né?
É um bom caminho para isso. Exatamente porque quando a gente pensa em coletividade ali em casa, né, você tem duas, três, quatro fontes de renda, depende da família, né, depende da estrutura que nós estamos falando. Então, assim, não é que todo o dinheiro vai para a família e aí a família inteira vai gerenciar todo o orçamento. Não, uma parte do meu orçamento, quem gerencia sou eu, está comigo. E eu tenho uma cota à parte para ser fazer frente aos meus gastos ou aos gastos da minha família dentro de casa. É importante separar isso, porque dessa maneira a pessoa não vai se sentir continuamente expropriada e esfolada, porque durante um mês, dois meses, alguém até suporta isso, né, Gilson? Mas imagina, depois de alguns anos, todo o dinheiro que ele ganha vai para um fundo que desaparece. Não, não é. Então, uma parte do dinheiro tem que ficar para ele gerenciar, particularmente nos seus investimentos, na sua poupança, na sua grana, no seu consumo. E outra parte vai para a família, né? E nesse processo de amadurecimento, que a gente vai conseguindo construir realmente uma relação muito mais transparente e saudável com o dinheiro e com as pessoas.
E aprender também, que todas as pessoas têm que aprender a lidar com isso, né? Ou seja, a família se educa financeiramente aprendendo a lidar com as contas juntas, né?
Exatamente, exatamente. E sabendo respeitar limites, respeitar as condições, porque tem pessoas que ganham mais, tem pessoas que ganham menos, tem gente que só gasta, né? E isso faz parte do complexo familiar, né? Das relações humanas. O importante é realmente que essa visão, né, saudável de quanto é que eu devo conseguir e quanto que finanças pessoais, a minha parte pessoal, até quando eu posso, até quanto eu posso pedir de suporte, de ajuda e por quanto tempo, isso faz parte do jogo, porque assim como eu também recebo, eu também vou ter que fazer com os demais. Então, essa composição é bem legal, Gilson, para poder perceber que a gente não está falando só de dinheiro, a gente fala de relações humanas.
Agora, tem uma coisa, professor Daniel, que eu queria aproveitar nisso, que é aquela coisa assim, a gente viu que no final do ano a gente gasta demais, né? Cartão de crédito, meu Deus do céu, a gente usa, como se não houvesse amanhã, né? A gente está nas festas de fim de ano e esquece que o ano que vem existe e que a fatura vem no ano novo, né? Agora, como é que a gente pode fazer com que cartão de crédito e cheque especial seja um aliado e não um inimigo, é um realizador de sonhos e não um estraga-prazer?
Agora há pouco você tocou no ponto quando falou sobre a questão de maturidade, né, e orçamento. Vamos lá pensar o seguinte, o cheque especial não é renda extra. O cartão de crédito também não é renda extra. Portanto, quando eu faço um consumo no cartão de crédito, ou faço um consumo usando o cheque especial, é porque eu estou já antevendo uma situação emergencial ou, eventualmente, um consumo que será pago de forma rateada, né, Gilson? Então eu vou pagar isso por mês em parcelas que foram assim na hora da compra. Eu resolvi assim na hora da compra, comprei em 10 vezes, 12 vezes. Quando se faz um consumo no cartão de crédito e no cimento não tem dinheiro para pagar, já tem o primeiro sinal de descontrole. Por quê? Porque não deveria comprar para pagar o valor total no dia do vencimento, se naquele vencimento eu não tenho dinheiro. Então, o cartão de crédito ele é um aliado realmente para poder garantir que a gente consiga fazer com que uma série de benefícios que existe no mundo hoje, o esquema de pontuação, né? Os nossos ouvintes conhecem sobre isso, já falamos sobre isso anteriormente, já no ano passado, sobre o esquema de bônus, de pontos em cartão de crédito. Tudo isso vem agregar e trazer valor à nossa qualidade de vida. E tudo isso é importante para a gente utilizar a sabedoria. Então, não pode pensar em consumir, gastar como se não houvesse amanhã e esperar que a fatura seja liquidada no mês seguinte através de um mega prêmio de loteria, né, Gilson?
Aí eu queria tocar num outro assunto, só que eu acho importante. A gente fala assim, essas gastos em excesso, de forma imatura, com cartão de crédito, cheque especial. E a gente sabe que algumas famílias vão cortar gastos, né? Ah, vão cortar gastos, começam a não pagar certas coisas. Mas tem algumas coisas que as famílias às vezes cortam, que é essencial. E eu lembro que o senhor sempre valorizou muito a questão seguinte, a saúde da família. O grande potencial de produção da família são as próprias pessoas da família. A gente tem que investir em saúde, quer dizer, uma família tem que colocar lá no topo das prioridades a saúde de todos.
Olha, nós vivemos num país que com toda dificuldade, né, vamos falar de Maringá, aqui, nós somos abençoados, porque afinal de contas a gente vive numa cidade realmente muito boa de se viver, e a saúde de Maringá, se alguém conhece, vai poder confirmar ela. Entretanto, óbvio que é necessário que nós consigamos entender que a qualidade de vida nossa e a longevidade que nós temos que significa realmente viver mais, viver melhor, com qualidade, e até trabalhar também, porque trabalhar faz bem para todo mundo em qualquer idade, né? Depende de nós termos condições físicas para isso. Então, esse é um ponto essencial. Até uma pesquisa, Gilson, revela que os países melhor desenvolvidos na economia são aqueles que também possuem um volume maior de seguros, não apenas de saúde, mas de seguros à disposição. A gente fala de seguro de vida, seguro de imóveis, seguro de saúde. Então, o seguro de saúde realmente é um fator interessante, que é importante, e 2021 foi a prova disso, né? Como que a pandemia ela atingiu tantas famílias e como tantas pessoas precisaram de plano de saúde e fizeram de saúde, plano de saúde para poder garantir que conseguissem passar por uma situação tão crítica. Se isso fosse feito através de pagamento, né, particular, a conta fica realmente exorbitante. Então, essa avaliação de proteger a família através dos múltiplos tipos de seguros, Gilson, inclusive de saúde, é uma das formas mais interessantes de a gente conseguir realmente mensurar e se nós temos dentro de casa, na família, um amadurecimento para poder entender que isso não é luxo, isso é fator essencial. No dia que nós conseguimos entender que a energia elétrica, né, também é muito boa, mas que a saúde também é tão importante quanto a energia elétrica dentro de casa, né, uma metáfora, uma comparação estapafúrdia, mas porém, se nós chegamos em casa à noite e não tem energia dentro da nossa casa, a gente se sente incomodado. Por que que a gente não se sente assim também quando nós falamos sobre saúde? Né? Então, realmente, é importante colocar no devido lugar, né, a cada coisa e no nosso orçamento fazer isso caber.
Agora tem um dado que eu acho importante também, eu acho que muita gente se interessa, que é investimento. Eu quero guardar dinheiro, mas guardar dinheiro não implica colocar embaixo do colchão. Né? Dinheiro embaixo do colchão se desvaloriza, se desgasta, se perde. Até como guardar dinheiro não é você parar de gastar, mas saber investir também.
Com certeza. Né? E esse investir é em qualquer tempo. Viu? Não é só investir quando está bom, é investir qualquer hora. Mercado está ruim, está investindo. Mercado está bom, está investindo. Por quê? Porque a volatilidade do mercado é regra, né, Gilson? Ele acontece todo tempo. Então, se for esperar o mercado ficar muito bom para investir, não vai conseguir fazer isso naquela hora. Então, uma brincadeira que eu disse inventando que em 2010, se tivesse investido em Bitcoin, estava rico hoje. Eu falei, pois é, se tivesse comprado um Bitcoin naquela época, né, e ficado quietinho até hoje, estaria já com uma graninha boa no bolso. Então, na verdade, o que acontece é que o mercado está subindo e descendo o tempo todo. Não é verdade? Então, a gente tem que ter essa maturidade para saber que eu preciso colocar o meu dinheiro em curto, médio e longo prazo e investir no tempo todo, não apenas quando eu achar que está bom, porque nunca vai estar bom do jeito que eu quero. Né? Eu preciso aprender o jogo de investir com o mercado na baixa e também na alta.
Senhor Daniel, eu queria perguntar agora, para a gente fechar nossa conversa e amarrar tudo isso, que começou o ano. Então, a gente tem aí pessoas que estão com trabalhos estáveis, alguns que temem, inclusive, né, o mercado de trabalho, outros que estão à procura de emprego. E existe uma palavra, porque é um cidadão importante numa família que quer ter suas contas em dia, chamado reserva, tem uma reserva. Né? Qual é a reserva ideal para uma família poder dizer assim, não, eu posso enfrentar os percalços que vierem, alguém da família perdeu o emprego, ou tem que fazer, às vezes, um investimento inesperado. Qual é a reserva que pode dar a nós uma certa segurança da gente poder segurar as pontas, vamos dizer assim?
Vamos pensar assim, que se é uma família, né, e eu tenho diversas fontes de renda, então nós temos também um risco diluído. Isso é um passo muito legal. Não é uma pessoa só que ganha todo o dinheiro. Então, uma família tem uma condição de construir essa reserva mais rapidamente e com menos esforço individual de cada uma das pessoas. Uma reserva de 3 meses, nós diríamos que seria o mínimo, Gilson. O mínimo. O ideal são 6 meses. Por quê? Porque em 6 meses, um profissional que atua no mercado, no segmento de negócio, seja qual for, ele tem tempo de conseguir se recolocar, de localizar um trabalho onde ele consiga gerar alguma renda e, na sequência, ele retoma a sua linha de atividade, etc. Ele tem condição de recuperar isso. Né? É improvável que alguém, por exemplo, numa situação de perda de emprego hoje, consiga se recolocar em 15 dias ou em um mês. É bem improvável. Então, essa capacidade de reserva financeira para tocar 3 meses, mas melhor ainda se for em 6 meses, é aquilo que dá para a família aquele tempo de respiro, porque acabou hoje uma relação de trabalho, tá bom, e vai estar batendo nas portas, contactando os amigos, os conhecidos e buscando se recolocar, né? E se acontecer em um dia, ótimo, maravilha. Mas se demorar talvez 2 meses, 3 meses, as coisas em casa não vão parar, né? A nossa regularidade de vida vai se manter, o padrão vai continuar ocorrendo, a vida nossa continua tocando, apesar do percalço, do tropeço, da freadinha que esteve no momento. Então, 6 meses seria o ideal para isso.
Ou seja, uma família que ganha 10 mil reais tem que ter uma reservinha lá de 60 mil.
Na verdade, não é ganha, né? É gasto. Então, se a gente fala a respeito de quanto é que custa manter a minha casa. Minha casa para manter a minha vida como está hoje, todas as minhas despesas, o plano de saúde, ou a reserva referente ao consumo, alimentação, etc. O quanto eu gasto para viver a família. Então, se ela gasta 10 mil por mês, sim, aí seriam 60. Mas vamos pensar em termos de investimento, se alguém ganha 10 mil, vamos pensar que eventualmente ele gaste 8, gaste 7, né? Então, 6 vezes 7, 42, seria aí um valor legal para ser mantido aí numa aplicação de curto prazo para poder garantir que as nossas despesas seriam pagas dentro de casa.
Professor Daniel, como é seu primeiro Finanças Pessoais do ano, eu queria encerrar essa conversa com o senhor pedindo para o senhor o seguinte: qual seria a frase, a mensagem que o senhor daria como uma pessoa especializada em finanças pessoais para quem está nos ouvindo agora? Aquela coisa do tipo, sabe, a mensagem que você tem que levar durante o ano de 2022.
Gilson, palavra essa especial e não combinada, né? Mas obrigado pela oportunidade, né? Na realidade, assim, nós estamos passando um ano muito difícil, já foi, e então agora podemos olhar para 2022 e ter certeza que os desafios continuam. Mas o melhor está por vir. O melhor está por vir, né? Não adianta esperar que as coisas que já passaram venham nos afetar mais ainda. Não, já afetou o suficiente. Vamos para frente e vamos garantir que, acordando na hora certa, fazendo as coisas na hora certa, gastando dinheiro de forma correta, falando com as pessoas certas e ouvindo a CBN, Finanças Pessoais, nós consigamos garantir um 2022 mais saudável em termos financeiros para nossos ouvintes.
Professor Daniel, muito obrigado por conversa. É uma honra voltar a conversar com o senhor.
Eu agradeço, Gilson. Um grande abraço a você também. E que 2022 realmente possa, todo dia, como a gente já falou antes, né, ser especial e garantir que os nossos ouvintes consigam exceder as suas expectativas. Vamos em frente. Grande abraço, amigo.
E você pode entrar em contato com o professor Daniel pelo Instagram, pelo Twitter, @realprofdaniel. Repetindo, @realprofdaniel.